França, em Moçambique e no resto do mundo. Não apenas pela existência de enormes reservas de gás natural liquefeito, mas por conta de uma insurgência que até agora fez mais de 3 mil mortes e pelo menos 1 milhão de deslocados internos. Pemba, a capital da província, passou a ser um centro de logística para apoio humanitário e coordenação de manobras militares. Será que a via militar vai travar esta insurgência movida por um grupo associado ao Estado Islâmico? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde, este é o África Agora desta sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Nesta edição do África Agora, falamos sobre a insurgência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Abordaremos os últimos desenvolvimentos, a forma como as autoridades combatem o drama humanitário também criado por esta insurgência. O nosso convidado é o deputado e analista político moçambicano Mohamed Yassin. Para onde vai Cabo Delgado? Uma questão que muitos colocam. Antes da conversa sobre isso, vamos ao registro do que lá acontece com Ana Guedes.
Assaltantes com vestes islâmicas atacam Mocimboa da Praia. Esta notícia, que a 5 de outubro de 2017 assinalou o início de tempos difíceis na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. O ataque resultou em 5 mortos, 3 polícias e 2 atacantes, e dezenas de feridos. O grupo, com armas de fogo e vários materiais contundentes, atacou o comando da Força de Proteção dos Recursos Naturais ligados à polícia, roubou armamento e, em simultâneo, invadiu a vila. As autoridades moçambicanas minimizaram o ataque, afirmando tratar-se de um ato isolado de malfeitores. De seguida, o grupo atacante fez mais incursões. Fixou-se na vila portuária de Mocimboa da Praia, matou em defesa em Macomia, Nangate, Okisanga. A insurgência em Cabo Delgado, descrita pelo Departamento de Estado americano como movida por um grupo associado ao Estado Islâmico, desde cedo é alvo de estudos, que em comum apontam como causas a conflitos étnicos, desigualdades sociais, pobreza extrema no norte de Moçambique, em comparação com o sul, ou o tráfico de drogas. O grupo conhecido por Ansar al-Sunna não tem uma linha de comunicação oficial sobre as suas motivações, mas o Estado Islâmico tem reivindicado os ataques. Localmente é também designado por Al-Shabaab, mas não tem ligação com um grupo com o mesmo nome que opera na Somália.
Uma coisa é o discurso propagandístico utilizado por movimentos rebeldes. E, neste caso, o islamismo foi a ferramenta que aquele grupo encontrou para reivindicar um conjunto de direitos económico-políticos.
A luta contra o grupo foi inicialmente liderada pelas forças governamentais moçambicanas, cuja capacidade é questionada. Perante o cenário sem declarar estado de guerra, as autoridades de Maputo contrataram grupos de mercenários, com realce para a DIC Advisory Group, liderada por Lionel Dick, natural do Zimbábue, e Wagner, da Rússia, com ligação ao Kremlin. Essas operações secretas não travaram a insurgência. Aliás, em menos de 2 anos, mais distritos foram atacados. O número de mortes aumentou para milhares e o de deslocados internos atingiu cerca de 1 milhão. E seria o ataque dos insurgentes a Palma, 24 de março de 2021, a atrair os holofotes da imprensa internacional. Em Palma, estavam em desenvolvimento projetos bilionários de gás natural liquefeito, envolvendo multinacionais do setor. Em consequência do ataque, a multinacional Total Energies da França paralisou o seu projeto de 20 bilhões de dólares, o que levou Moçambique a admitir os riscos que a insurgência representava para as suas projeções de produtor mundial de gás e, com isso, alavancar a sua economia. Em resposta, no mesmo ano, chegaram a Moçambique tropas do Ruanda e da África Austral, que ajudaram a recuperar Mocimboa da Praia, após um ano sob controle dos insurgentes. Mas, mesmo com tropas estrangeiras, a incerteza sobre a continuidade de projetos de gás continua. O regresso da vida à normalidade é incerto, sobretudo para quem viu atrocidades.
Até agora eles estão a atacar. Então não acho conveniente que agora aqui gosto de voltar para trás, porque estou assim com mãos cruzadas, porque eles ainda estão a atacar. Então, pelo menos aqui, como é que ainda não chegaram? É para nós pretendemos estar aqui. Só que estamos a sofrer, não estamos em ver lugar para a vivência. Veja lá esses alpendres.
Este é o programa África Agora aqui na Voz da América e esta semana o nosso programa aborda a situação na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Mohamed Yassine é o nosso convidado. Mohamed, bem-vindo ao África Agora.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
Mohamed Yassine é analista político e também deputado e vamos começar desta forma. No dia a dia, Mohamed Yassine faz análise política, mas é também deputado da Assembleia da República. Como representante do povo, e não importa aqui se é da Frelimo ou do Movimento Democrático de Moçambique ou da Renamo, no caso Mohamed é da Renamo, esta questão de Cabo Delgado será conversa nos corredores do Parlamento ou não?
Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida. É claro que sim, porque a inquietação em Cabo Delgado não tem cor política. É o moçambicano que está sofrendo, é o moçambicano que tem o seu país desestabilizado e é o moçambicano que procura a solução para assegurar a sua soberania.
África, agora aqui na Voz da América, vamos ao longo deste programa conversar com Mohamed Yassine, que é deputado e analista político. A Voz da América, através da sua equipa de reportagens, esteve em Cabo Delgado e produziu um documentário sobre o drama humanitário.
Para o que eu estou a recordar sobre o ataque? É para a recordação que eu estou a ver sobre aqueles agentes
capturado com essa terrorista. Nunca. Nem comunicação dela não tem.
Então, puxe-me a faca dele aqui onde vocês estão a ver. Está a ver este risco aqui. Pus. Cortou-me a primeira vez.
Nerimo Rupi, Kove, Nassanarupe, Lehikove, Nerimo Momogar, Nerimo Rubelia.
Escapando do cabelo. Pesadelo em Cabo Delgado, um documentário que pode ser visto em www.voaportugues.com e também nos nossos canais do Facebook e YouTube. Este, o África Agora da Voz da América, e hoje conversamos com o deputado e analista político moçambicano Mohamed Yassine, que já respondia a uma questão sobre se esta questão de Cabo Delgado nos corredores do Parlamento é assunto ou não. Voltamos ao contacto.
Sim, eu dizia que este assunto incomoda a qualquer moçambicano, seja político ou não, porque Cabo Delgado faz parte de Moçambique e os problemas registrados em Cabo Delgado, no início, são problemas que Moçambique não conseguiu resolver no passado. Eu sou deputado pelo segundo mandato e no primeiro mandato já havia sinais claros de que haverá uma instabilidade social em Cabo Delgado. O que significa que é um problema que nós não conseguimos resolver como parlamentares no passado e agora também o problema continua a perseguir também os deputados da Assembleia da República. Coincidentemente, eu fui o deputado que chefiou a comissão parlamentar que visitou e fiscalizou a província de Cabo Delgado, incluindo Mocimbo da Praia. Isto há semanas antes do primeiro ataque de Mocimbo da Praia. Parecia haver uma certa estabilidade, parecia haver uma harmonia, mas o resultado é exatamente aquilo que depois aconteceu. De lá para cá, não sabia que não está estável.
A resposta das autoridades Mohamed Yassine a esta situação de Cabo Delgado, que iniciou oficialmente em 2017, foi o primeiro com recursos a grupos mercenários, o Daik Advisor Group e também o Wagner, que está ligado ao Kremlin na Rússia. As forças governamentais não têm uma reputação de serem fortes, estão em reestruturação. E depois Moçambique recorreu, após reconhecer a fragilidade, a tropas da SADC e do Ruanda. Esta via que Moçambique tem para tratar desta insurgência resulta ou não?
Olha, há dois cenários aqui que devem ser trazidos. Primeiro é a percepção do que é a insurgência. E segundo, é que esse tipo de insurgência é um modelo novo para a região da África Austral. Daí, Moçambique, a priori, ter percebido que o problema poderia ser resolvido internamente e pensando também que o militar ou a força militar que nós temos em Moçambique pudesse ser suficiente para estancar este novo fenómeno de insurgência e terrorismo. A realidade mostrou-nos o contrário. Depois, lógico que na base dos acordos e protocolos regionais, Moçambique teve que recorrer à força regional da SADC, que também teve que introduzir novos mecanismos de segurança para incluir o terrorismo. Também está se mostrando não suficiente. Daí, o governo, em particular, e sem autorização parlamentar, ter assumido a iniciativa de recorrer à força do Ruanda. Por aquilo que é a minha experiência na área sobre o terrorismo e a insurgência, dizer também que faço parte de uma equipe da União Africana, de especialistas da União Africana que estudam a insurgência também e a violência na base religiosa, sempre percebi que este não seria o modelo ideal para combater este tipo de insurgência. Dois fatores. Primeiro é a ausência do diálogo com a outra parte. O segundo é a falta de clareza em relação ao objetivo final que se pretende por parte deste terrorismo.
Mohamed, nesta questão que fala da falta de diálogo, é verdade que quando são mortos alguns insurgentes, as autoridades depois dizem que são parte da liderança. Mas é possível ter este diálogo sem se conhecer a comunicação oficial deste grupo e sem se conhecer também, de facto, a liderança, pelo menos não um ou dois, três nomes, mas a liderança, a base onde este grupo começa as suas operações?
Olha, eu já fiz várias pesquisas na Tanzânia, em Dar es Salaam, em Zanzibar, estive recentemente em Mombasa, já estive no Mali, já estive na Gâmbia, já estive na Mauritânia, o que significa que este modelo de insurgência não tem falta de liderança. O que é importante fazer é buscar os conectores que permitam analisar que estilo do grupo, na essência, está envolvido nos ataques em Moçambique. Porque para além dos grupos com objetivos específicos, ou seja, ocupação de terreno, ou por outro lado, a poder político, existem os grupos que se aproveitam da fragilidade do governo ou da ausência formal do governo para poder ter terreno que possa servir de expansão para ações que não têm a ver exatamente com o terrorismo. Seja o bandidismo, o tráfico de drogas, de moeda, recursos naturais e também de seres humanos. E Moçambique tem essas todas as componentes na província de Cabo Delgado. O que se torna muito difícil alinhar que este grupo é exatamente específico o Ansar Sunna, ou Jihad Islamia, ou Al-Shabaab, ou até pode ser a Al-Nusra. O que eu noto daquilo que foi até o estudo que tenho feito, ainda recentemente fiz em Mombasa, Malindi, Lamu, é que há uma população do outro lado da fronteira de Moçambique, que é uma fronteira entre Moçambique e a Tanzânia, do ponto de vista real, não existe, que se beneficiou da ausência do governo ou das estruturas de Estado para ocupar uma grande parte daquilo que é a floresta moçambicana em Cabo Delgado. E é mencionar que é a segunda maior floresta a nível da África Austral. Mas é preciso também recordar que para quem sai dos Grandes Lagos, ou um bocadinho acima, partindo do Burundi, do Uganda, Burundi, Ruanda, Congo, Tanzânia, sempre viu Moçambique como o Eldorado no que diz respeito à extração de recursos naturais que não são contabilizados e nem quantificados por parte do governo. Daí, esta movimentação permite com que a província de Cabo Delgado torne-se vulnerável a qualquer nacionalidade que lá queira chegar. Daí, para mim, entender que especificar como sendo um grupo ligado, por exemplo, ao Al-Qaeda, pode ser um aproveitamento feito por esses grupos. Também, assumir que é um grupo ligado ao Jihad Islâmico também pode ser outro aproveitamento. Isto por quê? Porque a região da SADC em nenhum momento foi confrontada com um conflito étnico-religioso. Daí, não se enquadrar perfeitamente na designação que se pode trazer. Agora, a outra questão que daí nós podemos trazer é a maioria das pessoas que praticam, ou seja, professam e praticam a religião em Cabo Delgado são muçulmanos. Apesar de que a maior parte dos residentes seja não muçulmano, mas aqueles que praticam diariamente através das orações são os muçulmanos. Daí a movimentação dos muçulmanos ser visível e frequente. Mas associar o Islã de Cabo Delgado com os ataques terroristas seria estar um bocadinho além daquilo que se pretende em termos de análise.
Mas ao mesmo tempo, Muhammad Yassin aparece o Estado Islâmico a reivindicar os ataques.
Faz sentido, porque o primeiro sentido da intervenção da insurgência em Cabo Delgado era entendida como um desentendimento local entre a polícia e os cidadãos. Tornou-se um desacato civil vis-à-vis a população. Mas é preciso recordar que, enquanto não existia a presença do Estado em forma de esquadras, polícias na região, permitiu com que outros que saíam dos Grandes Lagos, já com problemas etno-religiosos, aproveitassem Cabo Delgado também como um lugar de assento. Daí ter sido muito simples com que grupos como a ADF do Burundi, do Uganda, por exemplo, que tem uma linhagem já ligada ao Estado Islâmico, tenha percebido que a ausência de fronteiras até Cabo Delgado permita deslocar daquela região de Uganda, Congo, Tanzânia, Moçambique, via terrestre sem proteção nenhuma. Então, se há espaço para criar bases, o mais simples é ligar-se ao conflito interno que está no país e indicar que, na necessidade de qualquer apoio, os grupos já conotados com terrorismo islâmico estão abertos para apoiar. E encontram terreno porque a maior parte das pessoas que professam e praticam a religião diariamente em Cabo Delgado são muçulmanos.
Muhammad Yassin, voltamos daqui a pouco para falar dessa questão ligada às drogas, mas queria dar continuação a essa narrativa de insurgência islâmica, se isto ajuda ou não a eliminar as diferenças que são apontadas até por especialistas, que há umas diferenças de desenvolvimento entre o Norte e o Sul e a província de Cabo Delgado é das mais desfavorecidas. Isto pode colocar as autoridades relaxadas em relação a resolver as diferenças de desenvolvimento ou não?
Eu penso que não. Agora, há dois cenários, um político e o outro social. O político é que as províncias do Norte, com exceção de alguns lugares de Cabo Delgado, na maioria votam na oposição. E, do Sul para cá, a política tem sido mais favorável ao partido no poder. A questão, esta questão, encontra ligação no formato como o governo encarou desde a independência, as províncias do Norte, onde tem menos intervenção do ponto de vista de educação, do ponto de vista de infraestruturas e do ponto de vista de vias de acesso. Se for a ver, esta parte social também está ligada à forma como o colonialismo viu a província de Cabo Delgado e Nampula, que sempre teve menos intervenção social, evitando entrar em choque com as estruturas tradicionais. Mas o governo, desde a independência para cá, se investiu foi muito pouco nessas províncias. E esta diferença abismal entre o Norte e o Sul, de certa forma, também joga um papel fundamental no diálogo que a população não está a aceitar ter com o governo. E também na aceitação por parte da população de Cabo Delgado em encobrir vários grupos de terroristas, tendo em conta que poderão trazer para a população melhor intervenção daquela que o governo tem feito até hoje. Acrescentando a isto, é que a intervenção inicial do governo, que foi o uso da força bruta, sem partir de uma sensibilização da população, deu àquela população o sentido de que o governo não está preocupado com as vidas humanas. Daí, se for a ver, ainda ontem, os insurgentes entraram num dos distritos, às 5 horas de manhã, mobilizaram a população, distribuíram dinheiro, compraram comida e conversaram com a população no sentido de fazer ver a população que não deve ter medo dos insurgentes, porque eles não estão a fazer mal à população. E não se viciaram ninguém, o que significa que passaram primeiro do uso da força de intimidação bruta, agora estão na negociação com a população. O que torna difícil o governo ter apoio da população para indicar de onde vem, onde estão os insurgentes, se a própria população tem receio das forças armadas.
E neste cenário todo, de indicar que é um cocktail entre a ligação aos desníveis de envolvimento, a questão do tráfico de drogas, a questão de os insurgentes, pelo que diz, parecer que estão a ganhar mais influência na população, o que é também é habitual em movimentos do tipo, porque primeiro há os ataques, depois ganham a população, quando se percebem que as autoridades estão distantes e usam a via militar. Agora, um desafio. Como representante do povo, disse no início que não importa a cor partidária, como é que vocês pressionam as autoridades para olharem para o sofrimento deste povo e não apenas, pelo que temos visto, a garantia da continuidade de projetos da indústria extrativa, por exemplo?
Primeiro, uma das fraquezas do Parlamento é que em nenhum momento fomos capazes de legislar uma política clara em relação aos grandes negócios. Não fomos capazes de ser envolvidos nas grandes negociações, me refiro como Parlamento, não fomos capazes de ser envolvidos nas grandes negociações, especificamente na extração do óleo e gás. Então, isto fragiliza o poder hoje em dia do Parlamento. O governo anterior levou a si a decisão de ser ela a colocar os modelos de negociações viáveis para a extração do petróleo e gás na bacia de Cabo Delgado. E este, no meu entender, foi o grande erro, por ignorou-se um dos poderes fundamentais para aquele modelo de negociação, que é o Parlamento. Agora, o que é que o Parlamento pode fazer? Nós temos tido duas ações. A primeira é fiscalizar o formato que o governo tem usado para dialogar com a população local. Fiscalizar o Orçamento Geral do Estado para ver qual é que é a porção do orçamento que é aprovada que vai para as províncias do Norte. Isto de forma a reduzir a desvantagem que o Norte tem tido desde a independência. O outro lado também, temos sensibilizado o governo para olhar que não é somente a força bruta, ou seja, o uso da arma, que vai acabar com a insurgência. Mas tem que ser um trabalho combinado, primeiro, com uma intervenção social real, com um reassentamento real, que seja um reassentamento que traga benefício para a população local, a integração da população de Cabo Delgado nos grandes negócios de petróleo e gás, busca de emprego favorável à maior parte da juventude do Norte, que lá reside, e uma compensação. Compensação da seguinte forma. Apesar da lei assumir que a terra pertence ao Estado, mas todo aquele que produziu ou usou a terra com direito de uso e aproveitamento, no caso em que o Estado precise dela de volta, tem que ser compensado com dignamente, o que não aconteceu nos primeiros anos. E isto trouxe um descontentamento da população, daí não haver vontade da população em colaborar com o governo.
E neste momento pensa que essa pressão vai funcionar ou mesmo vocês como parlamentares continuam, porque de facto vocês se encontram em alguns pontos e tem havido críticas que são os pontos que beneficiam-vos, mas em relação àquilo que é crítica ao governo, parece não haver muita voz uníssona.
Bom, nós temos uma situação em que com facilidade o governo consegue ter autorização legislativa para legislar e tornando difícil depois disso nós fazemos o acompanhamento, mas isto não coloca de parte a responsabilidade que nós temos como parlamentares. Muitos parlamentares têm estado no terreno, fazem a sua fiscalização e conseguem trazer aquilo que se entende não ser viável como forma de intervenção social por parte do governo em Cabo Delgado.
E para terminar, Mohamed Yassin, uma das questões nas últimas semanas foi a atitude de alguns militares do SAMIM, que é a força da SADEC, que surgiram nas redes sociais atirando corpos de alegados insurgentes. Vocês como parlamentares e o Mohamed Yassin como analista político também, como é que lidam com esta situação para que se evite que haja mesmo, de facto, crimes de guerra, embora seja esta uma guerra não declarada por parte de Moçambique?
É uma guerra não declarada por parte de Moçambique, mas os crimes estão a ser cometidos a nível de Cabo Delgado, têm enquadramento no direito internacional humanitário. Por exemplo, não faz sentido que a força da SADEC pudesse, no meu entender, no entender de muitos analistas locais, ter tido uma ação que se equipara aos terroristas. Nós vimos recentemente, por exemplo, a força da SAMIM, que usou da brutalidade para queimar cadáveres dos insurgentes, agindo da mesma maneira como os insurgentes agem. Aí há dois problemas fundamentais. O primeiro é a violação da lei internacional por parte da força da SADEC. Mas, acima de tudo, é a retaliação que pode ser feita por parte dos insurgentes que vai incidir na população. O que significa que, se os insurgentes no passado degolavam cadáveres como forma de aumentar o susto e exigir respeitabilidade, agora, quando a gente vê a força também, uma força formal regional, agir da mesma maneira, então torna-se difícil para a população perceber quem é que, na verdade, é o verdadeiro insurgente. E ainda bem que a África do Sul e o Botswana exigiram um inquérito para poder-se apurar a veracidade dos atos e responsabilizar os militares que lá estiveram e assim agiram. Porque, caso contrário, diríamos que, apesar de não ser uma guerra declarada, mas a força da SADEC está a agir contra a lei internacional.
E mesmo para marcar o ponto final desta conversa, em 30 segundos, Mohamed Yassin, acredita que este uso de armas por parte das autoridades de Moçambique e seus apoiantes um dia vai cessar e vão apostar, de facto, no diálogo sem protestos?
Eu acredito que sim, porque o ponto para reduzir a insurgência precisa dialogar com quem está mais perto do insurgente, de forma a reduzir a capacidade de mobilização e depois para desincentivar o recrutamento e, acima de tudo, ter uma contra-ideologia que possa mudar a narrativa inicial dos insurgentes, que permita com que a população se revolte contra o governo. E para isto não é a arma que faz. Para isto é o uso de especialistas que entendem sobre a insurgência e diálogo constante. Se o governo dialogar constantemente com a população não vai permitir, por exemplo, o que aconteceu ontem, sem que para tal comunique o exército. Se a população não comunica com o exército, é porque está complacente com os insurgentes. O que significa que ainda não existe um diálogo. Muitas das vezes eu falo da necessidade de dialogar e tenho sido perguntado: dialogar com quem? Primeiro, acredito que não exista responsabilidade.
Mohamed Yassin, vamos marcar o ponto final da nossa conversa. A situação de Cabo Delgado foi o motivo do nosso encontro. Até para a semana. Bárbara Freire Santos produziu. Eu sou o Amâncio Miguel.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão esportiva em português, nesta sexta.